ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Esporte no mundo da bola. Vai começar, Carlos Borges.
Valeu, então, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil, nesse dia 30 de maio de 2017, nessa terça-feira. Eu vou nessa, ao lado do Wagner Gomes, que estará nos comentários hoje aqui conosco, panorama do trânsito. Glaucio Araújo, Meserial de Sebastião, Luiz Xavier, central técnica do nosso Joca Sanches e do Vinícius Sampaio, participações do Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo e ação. Luiz Ferreira na produção, gerência executiva de esporte, Otávio Prévio Magrão. Vem aí as manchetes 5 e 4. Copa. Agora sim, Copa do Brasil. O técnico Jair Ventura alerta Botafogo para os perigos do esporte na Ilha do Retiro. E lateral Lucas acredita na classificação do Fluminense diante do Grêmio no Maracanã. Vasco apresenta volante Wellington e jogador garante que clube vai brigar na parte de cima da tabela. E argentino Mancuello garante que não vai sair do Flamengo. A América se prepara para mais uma batalha pela Série B1 do Campeonato Carioca. Internacional anuncia a chegada de Guto Ferreira. Vai ter corrida, vai ter salto e vai ter arremesso. Rádio Nacional segue no aquecimento para o GP Brasil Caixa de atletismo no próximo sábado, 5 e 6. Cinco horas e seis minutos, 5 e 6, você mandando sua mensagem pelo texto ou áudio para o nosso WhatsApp, é o 21, o código do Rio, 997849503, eu repito, 997849503, ligando para a Rádio Nacional também, participando, anotando nossos telefones, 21, sempre o código do Rio de Janeiro, 2176918 ou 6919 ou até mesmo 6917. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 7.
Trânsito com Glaucia Araújo.
Saudade, hein? Se saudade matasse, Borges, mataria no dia de ontem.
Por quê?
Porque eu fiquei sentindo saudade da sua voz.
Você ficou lá só ouvindo a gente, né?
Mas era saudade da voz, era só ligar o rádio ouvir.
Não. Porque de noite, quando eu dei um cochilinho. Depois que eu acabei de almoçar...
Agora ele vai contar a vida inteira
um cochilinho
dele.
Aí quando eu tirei o cochilinho, eu sonhei com você.
Jura? É. Um sonho bom, né?
Sonho bom. Né? Sonho bom. Você me levava, sabe pra onde?
Pra onde? Meu Deus.
Pra Nova York.
Ah, tá vendo?
Viu?
Esse rapaz sabe sonhar. Quem isso sabe, graça, né, ano que vem, aí, né, Carlos Borges? É. Porque esse ano tá feia coisa, viu? Esse ano o negócio tá esquisito.
Tá bom,
eu acho que no sonho, eu esqueci de falar que vocês pulavam o muro do Trump, iam nado até Nova York, chegavam lá.
Mas ele tinha comentário que tinha sonhado com o Hernani, pô.
É verdade.
Não, eu sonhei de noite com o Hernani e de dia com ela.
Ah, tá, de uma coisa e de outra. Vai, segue o fluxo,
Vamos lá? Boa tarde, Borges, boa tarde, Cabeça, boa tarde, Wagner,
boa tarde,
Lindinho, boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui de No Mundo da Bola. Olha, na linha amarela, um carro e uma moto colidiram no sentido Barra, na altura do Nova América, uma faixa está ocupada no local e equipes atuam por lá. Deixa eu só fazer uma parte, Borges, que ontem... Quando eu tava indo embora à noite, quando saí daqui à noite, no caminho, no meu caminho para casa, tiveram dois acidentes com moto, um ali na Praça da Bandeira e o outro ali na perto da Mangueira. E assim, muito perto, né? E as pessoas tinham ambulância e tal. Então, para que os motoqueiros ou motociclistas, como gostam de ser chamados, para que eles tenham mais cuidado,
com
né?
Com certeza.
Que eles... Oh, não é o Indinho, tá vendo?
É pirulito. Ninguém bate, tá vendo o que tá no rádio.
Pirulito que já bateu. Tá vendo pro Borges.
Pirulito
tá
que bate... Mas tá vendo
o que agora? Você já... Vamos lá, tá pirulito. Tá vendo o pirulito.
Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu.
Cadê a vinheta do Não Canta? Não, não sei cantar, não. Olha, então assim, pedindo aos motociclistas, né, que tenham muita atenção no trânsito, que os motoristas que estão de carro, de ônibus, de van, enfim, que também tenham cuidado com os motociclistas. Na Via Binário, o trânsito é lento no sentido rodoviária, desde a altura do Aqua Rio, na Avenida Jeremário Dantas, dois carros bateram no sentido Taquara, na altura do número 472, Sete Rio também está no local. Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, tem lentidão do Mocanguê até o pedágio, travessia sendo estimada em 19 minutos. No sentido Rio, com fluxo normal, travessia em 13 minutos. Hoje foi dia de nevoeiro também de novo, muito, né, Borges?
O aeroporto Santos Dumont, pelo menos até por volta de quase lascado. 10 horas da noite... 10 horas da manhã, não tinha nem sido aberto de manhã cedo.
Mas aquela menina que faz a meteorologia no Jornal Hoje, ontem...
Explicou,
no Jornal Hoje, do dia de ontem, ela falou que era para o pessoal não marcar voo cedo, porque ia ter nevoeiro e ia ter problema. Então o pessoal tem que voar, tem que marcar para mais tarde.
É bom não marcar voo cedo, que sai do Santos Dumont.
Exatamente.
Do Galeão, por exemplo. O Galeão tava operando por instrumentos, mas estava operando.
Mas consegue voar normalmente. E a temperatura, a maior temperatura registrada nesta terça-feira até o momento, foi de 27,6 na Estação Jardim Botânico, meio-dia e 15. Carlos Borges. Deixa eu
aproveitar o Wagner Gomes aqui. Ô Wagner, essa questão de motocicleta, muita gente reclama que o problema é o seguinte, a própria Cláudia colocou a questão de se ter cuidado com os motociclistas, mas, porém, contudo, eles também são meio abusados, né? Ou não?
Eles instituíram o corredor como sendo uma faixa de ciclista.
E não é, né?
E um motociclista, e não é. Isso aí não está regularizado pelo trânsito. Em lugar nenhum do mundo você vê motociclista andando no corredor entre os carros. É necessário
que
uma
educação. Que corre um risco, geral. Não tem jeito. Porque qualquer movimento de volante do lado do outro pode tocar...
Dá problema. E eles são assintosos que às vezes eles passam dando de braço, falando que você está em lugar errado... quando alguns ainda não metem o pé no retrovisor. Então é complicado, porque existem pessoas de moto que são motociclistas e existem os motoqueiros.
Qual é a diferença?
A diferença é o seguinte, o motociclista, ele anda mais corretamente. Ele ocupa a pista, ele não fica fazendo ultrapassagens erradas. E o motoqueiro é aquele afoito que faz um monte de besteira no trânsito, prejudicando o contexto geral. Uma moto, no horário de pico, que caia na pista, para tudo, vocês já cansaram de ver isso aqui.
Com certeza. Esse é o meu professor, hein? Parece professor Raimundo daquela escolinha.
Nem tanto, mestre, nem tanto.
5:12. Vamos começar a falar do Fluminense, porque o Fluminense tem um compromisso amanhã, né? Do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. Amanhã tem um compromisso contra o Grêmio Porto Alegrense, 7:30 da noite, né? A partir das 7, o show de bola pela internet, 8 pelo seu radinho. Tem Copa do Brasil, eu vou ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvidas, lá no Maracanã, ao lado do Rodrigo Ricardo, que esteve hoje lá no centro de treinamento Fluminense. É com você!
Rodrigo Ricardo.
Diga lá, RR.
O Fluminense vai fazer 3 jogos seguidos no Maracanã. O primeiro deles é contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Depois encara o Vitória da Bahia e o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio, nesta quarta-feira, o tricolor carioca precisa correr atrás do placar. No jogo de ida em Porto Alegre, a equipe gaúcha venceu por 3-1. Para o lateral Lucas, o Fluminense tem todas as condições de reverter esta desvantagem.
Vai ser um jogo complicado, né? A equipe deles é uma equipe forte. Eu acho que a gente tem que imprimir o nosso ritmo do início ao fim, tentar pressioná-los para poder fazer o primeiro gol. A gente não pode pensar em 2 gols se não sair o primeiro. Tem que jogar, ter tranquilidade. Esses gols podem sair tanto no início como no final do jogo e nos dar a condição de classificar. Acho que é jogar, ser bem intenso na partida, quando tiver a bola, tentar trabalhar bem, tocar ela bem para chegar ao gol, e sem a bola marcar eles muito forte. É uma equipe com muita qualidade. Vai ser um jogo difícil, mas temos condições de passar de fase.
Sornosa e Wellington estão fora do time nesta quarta. Para o atacante Richarlison, os companheiros fazem falta, mas o elenco pode dar conta do recado.
Não, a marcação antes já era difícil. Agora mais ainda, com a saída do Wellington e do Sornoso. Mas eu estou tranquilo, não sei abater, que agora o time do Grêmio é um time que bate muito. Então vamos com tudo amanhã para conseguir reverter esse placar aí.
O provável time tricolor para esta quarta é Cavalieri no gol, Lucas, Nogueira, Henrique e Léo. No meio de campo, Wendel, Orejuela e Douglas. No ataque, Gustavo Scarpa, Richarlison e Henrique Dourado.
Tá aí o nosso Rodrigo Ricardo, estará conosco no jogo amanhã, ao lado do Jorge Ramos para Grêmio e Fluminense. Mas quem está conosco nos comentários é ele, o nosso professor.
Wagner Gomes.
E aí, Wagner, boa tarde pra você. Eu não dei boa tarde inicialmente, mas é assim mesmo. O programa é meio vai lá, vem cá, vai acolá.
É uma bagunça organizada.
Boa tarde pra você, Wagner. Como é que é essa situação de você precisar de gols, né? Isso aqui é o problema. Uma coisa é você entrar com 0-0 e ter a vitória a seu favor. Então você precisa de um golzinho só, com 1-0 você consegue a vitória. Só que aí você precisa de 2, e aí?
Boa tarde, Borges. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional. Borges, a situação do Fluminense, o Lucas não poderia falar diferente. Afinal de contas, ele não pode já entrar derrotado num jogo. Só que é contra o Grêmio, que vem embalado, um time que está bem arrumado, corre muito, tem qualidade. E o Fluminense está com um problema muito sério, falta de plantel para poder disputar isso tudo. Essa sequência de jogos são 3 jogos muito importantes e muito fortes.
Você tem a ausência do Sornosa.
Sornosa,
que está sendo resolvido com o Douglas, mas não é a mesma coisa.
Vai ficar 3 meses fora. Isso. Quando voltar, aquela coisa toda.
Problema do Wellington também, né?
Então, o Fluminense defensivamente tem problemas aí nessa situação. Na frente, não. Mas o problema é essa ligação entre a defesa e o ataque, que fica um pouco prejudicado, porque o Sornosa caiu muito bem no Fluminense. Estava fazendo um belo trabalho no Fluminense. E a falta dele é incrível. E ainda estamos com um problema muito sério, que o Cavalieri não vem jogando bem. Ele não tem mostrado aquela segurança de sempre. O Fluminense precisa vencer pelo menos de 2-0 para poder reverter isso. Caso contrário, vai ficar muito difícil. E o Fluminense não tem outra opção.
E não pode levar gol.
Não pode levar gol. Se levar gol, piora mais.
Piora a situação.
E o Fluminense vai ter que partir para o ataque, porque não tem como, ficando vulnerável nos contra-ataques, e o Grêmio faz isso com muita velocidade, Borges.
Agora, Wagner, aproveitar que você é conhecedor dessa área, não só da preparação física, mas também da área de musculatura. O Wellington Silva está com pubalgia. A pubalgia não chega a ser o problema do pubis que você tem que operar, né? Você não, não chega.
Quando você fala algia, é dor.
Tá,
só, pubalgia é dor certo. No pubis. Se for só uma dor no pubis, tem que ver qual é a origem disso. Se for só uma dor, ele pode voltar tranquilamente. O problema é quando afeta o pubis de forma que tenha que fazer raspagem, que tenha que fazer uma intervenção cirúrgica. Porque o pubis, na realidade, ele é o centro de equilíbrio do jogador, que a gente chama de centro de gravidade. Qualquer movimento que o jogador faça lateralmente ou no chute, ele precisa se estabilizar utilizando o meio do corpo, exatamente nessa região. Você vê que o Guga parou de jogar Nos Jogos Olímpicos ele andou, fez uma corridinha meio cambaleante lá.
Porque não tem movimento lateral.
Porque simplesmente ele, o dele foi sério, ele fez uma intervenção forte. O Juninho Pernambucano também fez uma intervenção no pubis. E depois disso não durou tanto tempo assim, você acompanhou isso.
Uhum.
Então tá certo. É sério.
Tá certo então. O Grêmio, você vai falar alguma coisa do Grêmio? Não? Só para confirmar o time do Grêmio, né?
É, o Grêmio está se preparando. Borges, boa tarde para vocês, os ouvintes você, ligados Luiz, aqui no programa No Mundo da Bola, quase que eu só tenho no Bate-Bola Nacional, mas é problema, hábito
não. É, da... é porque eu tô aqui hoje e você...
Exatamente, quando... também às vezes a gente mistura as estações. Mas,
a única diferença é que não está o Rui Fernando aqui com aquela sua camisa laranja ou rosa.
É, parece um cone da Sete Rios, mas isso. Tudo bem. Ô Borges, o Grêmio vai com força máxima. E com os titulares, o Grêmio tem marcado gols em todos os jogos da temporada. A gente lembra que o Grêmio perdeu pro Sport nesse final de semana por 4-3. Então, um dos jogos mais emocionantes do Campeonato Brasileiro até aqui. O Sport vencendo por 4-3.
Mais do que aquele 6-2 do Bahia.
Mais até daquele 6-2 do Bahia, que foi um apagão que deu no Internacional. Tomou...
Do Atlético Paranaense. Levou um apagão de 7 minutos.
Ele é um apagão, levou um monte de gol, um gol atrás do outro, foi um apagão. Mas esse jogo do Grêmio foi realmente emocionante. A informação sobre o time, o Luan demorou um pouco mais do que seus companheiros para ir a campo hoje, que fez um tratamento no joelho específico. De acordo com a comissão técnica, o jogador não preocupa para o jogo de amanhã. O Luan, que está sendo pretendido aí por vários times do futebol europeu, chegou a ter uma
proposta. Crack, né?
É um belo jogador, foi medalha de ouro aqui nos Jogos Olímpicos de Rio 2016. Quando entrou, acertou o time da seleção brasileira.
E ele joga de uma maneira que parece que é muito simples o que ele faz, né?
E dá opção para o ataque, né?
Exatamente. Isso aqui é importante. E a tendência, Borges, é nós termos o time titular do Tricolor Gaúcho. Só pescando aqui o time titular. A gente lembra, todas as vezes em que o Grêmio entrou com o time titular, teve gol. Uma preocupação a mais pro time do Fluminense.
É isso aí.
Ou seja, Marcelo Groi no gol, Léo Moura, Pedro Jeromel, Kahneman e Cortez, Michel, Arthur, Ramiro e Luan, Pedro Rocha e Lucas Barros. O Lucas Barros tá numa fase sensacional, fazendo gol como há muito tempo não se via, Borges.
E como é que é essa situação, Wagner, de não ter um jogador de referência? Por exemplo, o Fluminense tem de referência o Henrique Dourado, que é jogador de área. Mas o time do Grêmio, não. Você falou do Luan, do Lucas Barros e do Pedro Rocha, são tudo jogador que
eles
gira.
Exatamente, eles fazem como se fosse futsal.
Isso.
Eles giram na frente, então aparece na diagonal pela direita, o Luan aparece pela esquerda, o Lucas Barros aparece por todos os lados. Então é um agente surpresa. Eu, hoje, para o futebol moderno, eu
melhor
acho...
Melhor do que o do fixo.
É melhor do que o fixo, porque você veja, lembra a Copa do Mundo em que escracharam o Fred?
Fred, o Cone.
Porque eles botaram ele lá na frente, mas não tinha ligação, porque o time jogava de uma forma diferente. E hoje a seleção já não tem mais esse nome de referência. O Gabriel Jesus, ele gira, os demais giram também, e aparece muito o Paulinho de surpresa vindo de trás, e o Grêmio está fazendo esse futebol mais moderno. Eu acho que o Renato fez um belo trabalho lá.
Com certeza, 5:21.
Momento Estádio.
O nosso Luiz Ferreira.
Olha, Borges, a Rádio Nacional está fazendo aquecimento para o GP Brasil Caixa de Atletismo. Vai acontecer no próximo sábado, com ampla transmissão das emissoras da Empresa Brasil de Comunicação. Teremos uma edição especial do estádio de 14:30. A gente vai ter a participação, inclusive, do nosso Wagner Gomes, Astrid Nick e William Douglas, lá do GP Brasil, trazendo todas as informações. Conversando aqui com a galera da antiga aqui da rádio, Bosch, conversando com a Mauri, conversando com o Valdir, com o Tio, com o Mário Silva, até com o próprio Wagner, a gente lembra que a Rádio Nacional esteve presente em vários momentos históricos, não só do futebol, a gente tem essa tendência dessa monocultura, mas a gente estava presente em vários momentos históricos do esporte. E a Rádio Nacional estava presente lá em Helsinki. 1952, a Rádio Nacional encabeçava a Rede Olímpica de Rádio. Olha, já faz tempo, hein?
Rede Olímpica de Rádio. Teve uma Copa do Mundo que teve um pool de rádio.
Foi a Copa de 1970.
70. E essa foi a Rede Olímpica,
Rede Olímpica de Rádio. A gente tinha boletins com resultados, com a participação de atletas. Eu vou trazer aqui, direto do acervo da Rádio Nacional, mandando agradecimento para o nosso Alberto Luiz,
um abraço, da pesquisa, Albertão.
E o Joaquim Monteiro, que disponibilizou esse áudio para a gente. Um depoimento do José Teles da Conceição. O ouvinte mais novo pode perguntar: Luiz Ferreira, quem é José Teles da Conceição? José Teles da Conceição foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 1952 em Helsinki, no salto em altura. E naquela época você só tinha o rádio. A TV existia, mas ainda era muito difícil trabalhar.
Início da TV, 1950, foi início da TV Tupi.
Exatamente. Né? Já existia lá na Europa, já existia nos Estados Unidos, mas era muito complicado, muito difícil. E o pessoal utilizava a rádio para ficar por dentro. Então o atleta estava lá longe, a comunicação era mais difícil, e todo mundo fala que ia aproveitar a Rádio Nacional para mandar um beijo para minha família. A gente vai ouvir um áudio histórico do José Teles da Conceição, logo depois da conquista da medalha de bronze no salto em altura, na qual ele faz um depoimento exclusivo para a Rádio Nacional.
Senhoras e senhores ouvintes da Rádio Nacional, temos o prazer de trazer ao nosso microfone José Teles da Conceição, o destacado atleta brasileiro que no dia inaugural das provas atléticas da 15ª Olimpíada de Helsinki fez tremular no mastro da vitória, com um terceiro lugar, a bandeira do Brasil. José Teles da Conceição vai agora se dirigir aos ouvintes de todo o Brasil através da Rádio Nacional.
Desportistas da Rádio Nacional, boa noite. Meus amigos do Brasil, eu estou muito emocionado ao falar para todos depois da vitória do nosso país com o terceiro lugar no salto de altura. Para mim é motivo de satisfação este resultado, pois veiculou meus esforços durante vários meses de treinamento e a dedicação do professor Gonçalves, o grande técnico dentro do time do Brasil. Espero que os meus patrões tenham ficado satisfeitos com este resultado. E se mais não fiz, foi por falta de sorte. Aproveitar a oportunidade da Rádio Nacional, envio a minha família a minha saudade. Boa noite, ouvintes do Brasil, e agora vamos torcer para os outros colegas da nossa equipe.
Essa foi a saudação do primeiro atleta brasileiro vitorioso nas Olimpíadas de Helsinki, José Teles da Conceição, no salto em altura, terceiro colocado, com 1,98 m.
José Teles da Conceição, áudio da Rádio Nacional.
E quanto?
E 98 centímetros. E na época não se fazia o flapping ainda, que é o salto de costas.
Se saltava pela de frente, né?
Ele fazia o salto RAM.
Lateral.
Salto lateral.
Soltando ou rolo, a parte do corpo.
Ou rolo ventral, que também ele entrava e girava lateralmente.
Mas por que foi? Isso é importante pra caramba, pra gente ficar bem sabendo dessa questão. A questão de passar para o salto de costas foi por quê? Para facilitar?
Facilita porque ele consegue acessar uma altura maior. Mas é bom lembrar também que na época que o Zé Teles fazia isso, não tinha colchão, era areia.
Era areia
então
direto.
Não dava para soltar de costas.
Cair de cabeça na areia.
Não, é. As sapatilhas não eram as melhores, as pistas muito difíceis. O Zé Teles foi um dos grandes heróis esportivos desse país, numa época em que não se tinha tanta popularidade no atletismo e no esporte, na realidade, e tanta estrutura também.
Com certeza.
E o José Teles da Conceição era nativo daqui do bairro de Olaria, aqui no Rio de Janeiro. Ele, além da medalha de bronze em Helsinki 52, um salto em altura, ele conquistou duas medalhas de bronze no Pan-Americano, Cidade do México em 55, uma nos 200 metros rasos e outra no salto em altura. Ele também competiu nas Olimpíadas de 1956 em Melbourne, no mesmo salto em altura, 200 metros rasos, no revezamento 4%, e ainda foi para 1960 em Roma, competindo nos 200 metros rasos. Mas
aí
ele
já não estava
na melhor forma.
E o José Teles da Conceição é um nome que é uma referência para o atletismo brasileiro. Uma pena que foi assassinado, né, Luiz? Morreu
em 1974. Ele faleceu em 18 de outubro de 1974. Ele foi encontrado morto a tiro dentro de seu carro. Um crime bárbaro. Mas fica aí a lembrança e o legado de Zé Teles da Conceição, dos nossos primeiros grandes heróis olímpicos.
E o legal é que ele cita na fala dele a Rádio Nacional, né? Agradece a Rádio Nacional por poder fazer contato com o Brasil. Estava longe de casa, mandou um abraço, tá? Muito legal.
Só para vocês, a gente dar uma lembrada naquela época, os locutores esportivos, não só, logicamente, que fosse fazer futebol, mas qualquer tipo de competição fora do país, o cara chegava e se transmitia no escuro, e depois que terminava a competição, terminava o jogo, ele perguntava se tinha saído legal.
Se tinha chegado.
Tinha chegado. É, imagina. No escuro. Não, imagina.
Não tinha retorno.
Imagina, sem retorno, sem nada, imagina o cara saber e de repente receber e até
a época, o áudio está excelente, né?
Excelente para a época que era.
E só uma curiosidade, o José Teles da Conceição saltou 1,98m. Na época, o recorde mundial vigente era do norte-americano Lester Steers, que de 1941, 2,11m. O recorde mundial do salto em altura masculino hoje vem desde 93, o Javier Sotomayor com 2,45m.
Que é outro fenômeno, o Javier Sotomayor.
Outro monstro.
Valeu então, eu tô vendo aqui a Confederação Brasileira de Atletismo falando do grande prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2017.
Ela valendo... deu uma grande visibilidade.
Está colocando até como assistir, né? Como partindo do quilômetro 23B da rodovia Anchieta.
E vai quem ser está grátis, por ali. Sabia? Vai ser grátis pro público.
Grátis, né?
Ninguém vai pagar nada.
Isso, é que é importante o pessoal ir lá no ABC Paulista em São Bernardo do Campo.
Vai ser na Arena da Caixa lá em São Bernardo do Campo.
Um complexo esportivo muito bom, né?
Eles têm uma estrutura excelente. E é bom lembrar o seguinte, esse grande prêmio ele começou em 1985. Durante 11 anos ele ficou em São Paulo, no Ibirapuera. Depois veio para o Rio de Janeiro, para o Célio de Barros. E hoje não se pode mais fazer isso aqui no Rio de Janeiro, porque nós não temos pista. Célio. Aí ele fica itinerante, rodando por aí em outros lugares do Brasil.
A previsão de temperatura hoje, esse é um encoberto, são encobertos, 19 graus a máxima, 16 em São Bernardo do Campo. É a temperatura lá, porque normalmente o ABC Paulista é mais frio até do que a própria capital, né?
É, a gente espera que esteja com a visibilidade boa, porque tem algumas provas que precisam de visibilidade. Você imagina o sujeito fazer um salto com vara, com uma neblina baixa. Ele corre risco até, né?
Então, com certeza.
Fica perigoso. A sorte é que é à tarde.
É à tarde. Só para lembrar que as competições vão começar por volta de 10 para as 2 horas da tarde, mais ou menos, né? É o que nós recebemos a informação.
Para 1:30.
Isso, 1:30 para a TV Brasil, a transmissão começando 1:30. E nós começando 14 horas. Sendo que o estádio da TV, 1 hora, já vai começar também com outros detalhes do programa estádio.
Já fazendo
o
aquecimento.
Aquecimento, né? Da TV. E o estádio da rádio já vai fazer o especial a partir de 2 até o final da competição, 4:30, não é isso?
Exatamente, porque o estádio nosso geralmente começa às 15 horas, vai começar às 14 e vamos até às 14:30. É provável que a competição passe ainda um pouquinho mais do que isso.
Muito pouco, né?
Porque às vezes atrasa, porque são séries únicas em cada prova.
É, o detalhe é que não vai ter a premiação de pódio.
Exatamente.
Então vai, isso já ganha bastante tempo,
é
né?
É uma competição importante para marcação de tempo.
Isso.
Para tentativa de índice para o Mundial, que vai ser em agosto.
Em agosto, aonde? Daqui a pouco você confere onde vai ser esse Mundial. São 5:30.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Rio de Janeiro sofre novo arresto para pagamento de servidores do Judiciário Estadual. Reportagem de Tamara Freire.
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou um novo arresto nas contas do Estado para pagamento do duodécimo devido ao Poder Judiciário. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a captação de R$187 milhões das contas do Tesouro já foi realizada. Esta não é a primeira vez que o TJ solicita o arresto após o duodécimo não ser depositado no dia 20 do mês corrente, conforme acordado com o governo em dezembro do ano passado. Pelo combinado, o tribunal pagou com recursos de seu fundo especial o 13º de seus servidores após receber a garantia do Estado de que a quantia seria ressarcida ao longo deste ano em 12 parcelas. Com o arresto, o pagamento dos servidores do Judiciário está garantido. Já os servidores do Executivo ainda aguardam para receber seus vencimentos do mês de abril e está em dia apenas o pagamento das áreas da Segurança e da Educação. Do Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Valeu, Departamento de Jornalismo, sempre ação, são 5:32.
Uma vez Flamengo.
Antes, Luiz Ferreira, para não ficarmos sem a resposta, os tempos serão tirados para o Mundial, que vai ser aonde?
Em Londres, vai ser em Londres o Mundial de Atletismo. Agora, eu queria lembrar também, Borges, se você me permite, a Rádio Nacional teve uma pessoa muito importante que fazia cobertura de esporte também, olímpico e paralímpico, que era o Sebastião Pereira.
Isso, Nacionalzinho.
A Rádio Nacional, com isso, ganhou vários méritos aquáticos. João Avelange, na natação, que tinha esse prêmio.
Isso
por
mesmo.
Conta da cobertura que ele fazia, principalmente na natação.
É do teu tempo, né, o Tiãozinho? Nosso Sebastião...
Pereira,
o Xará, e trabalhou aqui num tempo que, em 1978, quando o Zé Carlos Araújo veio para cá, vindo da Rádio Globo, um belo trabalho que fez até 84, fazendo tudo que era esporte, fazendo remo, Botafoguense fazia remo na Lagoa, transmitia o remo na... Como também a própria Rádio Continental do Palu, a Continental da Rua do Riachuelo, antiga, da equipe do Palu, fazia também a transmissão de remo dentro da própria raia.
Com tinha um barco que ficava quase que acompanhando.
Você fazia a transmissão pelo... Hoje, por exemplo, um transmissor, né? Fosse um transmissor, fazia por ali. Tá certo, então. 5h33, vamos pro Flamengo, então. O Flamengo é também remo, né? Clube de regatas do Flamengo, como também o Vasco, Clube de Regatas Vasco da Gama.
Tem time de basquete, teve time de vôlei.
Botafogo, futebol e regatas.
Exatamente.
Só o Fluminense que não tem a regata.
Mas o Fluminense também é forte em outros esportes, também, nada sincronizado. Olímpico,
isso aí.
O natação, o vou estar com o time de vôlei que chegou à fase final da Superliga.
Feminina.
Foi muito bem. E tinha um time de basquete também interessante. Bom, falando do Flamengo, já começo com bomba, Borges. O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou na noite desta terça-feira mais mudanças na identidade visual do escudo do clube, que sofrerá pequenas alterações para ser utilizado em uniformes e peça de divulgação digital a partir de 2018. Na apresentação, o vice-comunicação Antônio Tabê disse que se o escudo atual fosse uma escultura, estaria caindo para frente. Eu não entendi isso. O argumento foi usado para que a nova simetria da fonte do escudo fosse explicada. O escudo do Remo, para mim tem um escudo do Remo que é muito bonito, inclusive, também sofreu algumas alterações. Primeiramente, os conselheiros se mostraram descontentes com as mudanças, mas após a explicação, a aprovação foi feita com pouca resistência. Falando do time de futebol e de contratações, o Flamengo, Borges, segue atrás aí. Pode anunciar Everton Ribeiro a qualquer momento. O time do Everton Ribeiro foi eliminado da Liga dos Campeões da Ásia. E a esposa do Everton Ribeiro postou um vídeo do jogador nas suas redes sociais, na qual ele se despede de vários torcedores. Ou seja, a qualquer momento podemos aí ter a chegada, o anúncio do Everton Ribeiro. Estamos aguardando. O Geovânio, jogador que brilhou pelo Santos, está no Tianjin Quanjian da China, é outro jogador que está na mira do Flamengo. Zagueiro Rodolfo passou pelo Grêmio, está no Beşiktaş da Turquia, é outro jogador que interessa, mas o Beşiktaş está pedindo alto para liberar o jogador para o Mengão. A Ponte Preta tentou achar o Felipe Vizeu, só que Neca de Pitibiriba, a diretoria do Flamengo, não aceitou esse reforço. E mais uma informação, o Sassá foi especulado no Flamengo. Oficialmente, Borges, a assessoria de imprensa do Flamengo negou qualquer interesse no jogador do Botafogo. Só que a gente sabe como é que funciona, principalmente vocês têm mais experiência. Não é nem um pouquinho impossível, alguém da diretoria do Flamengo, vem cá, como é que tá o Sassá, quanto que tem que pagar? Oficialmente não foi nada, mas alguém foi lá, tal, e vai. A gente sabe que o Guerreiro tá com proposta da China.
Já vimos esse filme aqui no Rio, né?
A gente já viu esse filme com o próprio Ilharão aqui nessa transferência polêmica do Botafogo para o Flamengo. O Mancoejo, o argentino Mancoejo, falou na manhã dessa terça-feira lá no Ninho do Urubu, e ele fala pra gente aqui no programa do Mundo da Bola sobre esse novo momento do Flamengo. Tristeza pela eliminação da Libertadores, mas toda essa temporada 2017 pela frente, com Brasileirão, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e ainda a Primeira Liga. Vamos ouvi-lo.
Acho que é uma semana importante de trabalho, já que a gente... Não tive essa semana, essa oportunidade de trabalhar uma semana cheia. Falando um pouco dos objetivos da gente do primeiro semestre, que acabou agora, obviamente que o mais importante era continuar na Libertadores, e esse objetivo a gente não acabou conseguindo, mas estamos em um clube muito grande, então o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil se tornaram um grande objetivo para a gente. Então a gente tem que se agrupar novamente, reafirmar esses objetivos que tem pela frente e continuar trabalhando. Agora no domingo a gente tem um clássico pela frente, sabendo que é um grande jogo para a gente ganhar confiança novamente e delante de nossa gente conseguir os três pontos.
A gente recebeu contato aqui do nosso Marcos Gomes, o vice de comunicação do Flamengo, Antônio Tabet, não Tabê. A gente chegou a questão de pronúncia. Agora, Borges, você sabe onde o Flamengo vai jogar contra o Botafogo domingo?
Não, eu já sei aqui duas coisas. Avaí e Fluminense foi adiantado para o dia 21 de junho.
Eita, nós.
Cada hora o jogo.
É uma
festa. Vamos ver, isso aqui, ó, modificado. O Avaí e Fluminense, que seria no dia 22, numa quinta, foi para o dia 21, quarta, às 21h45, no estádio Ressacado. E outro é o Vasco e Botafogo, falando em clássico aí, já na nona rodada, será às 21h. Que dia é esse jogo aqui? É numa quarta-feira às 21h.
Que beleza.
E 21h45 passou para as 21h no estádio Nilton Santos. Vai ser no Nilton Santos.
É.
Botafogo e Vasco com o mando
do Botafogo. Que já havia sendo veiculada aqui pela Rádio Nacional. Voltando ao Flamengo, Borges.
Diga lá.
A diretoria tem até 7 horas da noite de hoje.
Eu tô começando a.
Pra conseguir os laudos pra liberação da arena da Ilha do Governador pra realização do clássico contra o Botafogo. Só que o Mancoejo, ele diz que a torcida do Flamengo vai aonde o time jogar, no interessante ser em Volta Redonda ou ser na arena da Ilha do Governador.
Com respeito à nossa torcida, temos a certeza que eles vão nos acompanhar em qualquer estágio, como eles vêm fazendo ao longo de toda essa temporada e a temporada passada também. Com respeito a uma nova casa, seria importante para a adaptação do time mesmo e conseguir ser forte de local, mas a gente ainda não sabe onde a gente vai jogar, só que tem que pensar nessa semana, trabalhar forte e seja onde seja o jogo, tentar ganhar para se afirmar na tabela também.
E Mancoejo, ele teria, é mais um que está envolvido em polêmicas, em especulações. Mancoejo teria uma proposta do futebol mexicano, não estaria satisfeito com a reserva, e o seu empresário estará vindo para cá. Mancoejo, você vai sair do Flamengo?
Ah, essa notícia é mentira. Então, não tenho que falar disso, porque foi uma coisa que não é verdade. Então, meu empresário falou que ele ia vir para o Rio por causa de que ele é argentino, só que vai vir para o Rio como outros empresários de jogadores, companheiros meus, ficam aqui o dia inteiro e ninguém fala de nada. Então, ele vai vir só para analisar uma situação, não para falar da minha situação.
Tá aí, Borges, argentino Mancoejo, falando sobre as suas especulações da sua saída do Mengão.
Ô, Wagner Gomes, essa questão aí do Flamengo, tentando resolver os problemas, por exemplo, o Viseu, ele não... será que fica aí fixo que vai acontecer que o Guerreiro vai sair? Porque por isso que eles não deixaram o Felipe Viseu ir embora. E a questão do Everton, por exemplo, Ribeiro, o Rodolfo, zagueiro, e também o próprio Sassá e o próprio Jovânio. Por que o Flamengo está tentando resolver, fazer essas contratações? Porque vai liberar muita gente, é isso?
Olha, Borges, eu gostaria de começar pelo escudo.
Ah, vamos pelo escudo. Você não gostou do escudo?
Não, eu não gostei da mudança.
É, da mudança.
Porque o que acontece? Você não muda uma coisa como o escudo. A Coca-Cola, Borges, nunca mudou a forma de escrever Coca-Cola. Mudou o tamanho de garrafa, mas a forma de escrever, a marca...
Isso.
A marca depois de conquistada, e a marca do Flamengo é uma marca forte,
marca conquistada.
Não tem
isso,
que querer reinventar a roda. Eu não sou contra a modernidade, mas eu sou contra algumas coisas
exagero,
louca.
Né?
Exagero. Agora, quanto ao Everton Ribeiro, Rodolfo, o Flamengo na realidade está com um time, tem uma garotada grande lá, e que é muito utilizada até. O Everton Ribeiro é bom jogador? O Rodrigo é. Só que eles estão fora, vão ter que passar por um tempo de readaptação ao futebol brasileiro. Porque a intensidade do futebol na Ásia, na Turquia, é diferente daqui. Ritmo de treinamento, os jogadores brasileiros acabam tendo muito mais facilidade e aqui eles vão pegar uma pedreira. Principalmente o número de jogos aqui é muito maior do que lá. Isso também conta. E quanto ao Sassá,
Sassá vai...
não existe nada impossível, porque Quem chegar com dinheiro vai levar.
Mas você acha que o Sassá resolveria o problema?
Eu acho que não.
O Mário hoje no bate-bola achou que sim.
Eu acho que não. Acho que ele poderia criar mais um problema lá. A não ser que ele se enquadre. Porque o Sassá está muito assim irregular na parte fora campo. E isso acaba interferindo no campo também. Quanto ao Manquedjo, eu acho que o Manquedjo ele está sendo desprestigiado no Flamengo. Ele não está sendo prestigiado como deveria. Ele é muito melhor do que os jogadores que vêm jogando aí. Ele é muito mais efetivo, tem mais bola, tem mais maturidade dentro de campo. E eu acho que ele cairia muito bem no Fluminense, viu? Se ele cair naquele meio de campo Fluminense.
Seria?
Seria ótimo, ia cair como uma luva lá. E ainda acho que o Flamengo está precisando contratar mais um goleiro, porque o Muralha está sem sombra. E o Muralha está com uma tremenda mão de alface.
Sobre o goleiro?
Mal, às vezes, até que no último jogo teve uma saída boa. Mas faltou um pouco de categoria para o Grafite encobri-lo, né? Ele até que saiu bem, mas ele tem feito umas saídas à louca.
Você acha que falta...
Falta sombra para ele.
Isso, é isso. Falta sombra. Eu coloquei isso no grupo no domingo que eu estava vendo o jogo. Acho que estava faltando um pouquinho de sombra. Faltando sombra.
Ele ser um pouco mais pressionado porque ele está se sentindo absoluto.
É porque o garoto que está no banco é de júnior.
É, né? O Thiago, e teve algumas boas participações no Campeonato Carioca, mas é um menino, tem 19, 20 anos.
Jogo de homem é jogo de homem. Jogo de menino é jogo de menino.
Sobre a
o Evaristo da Silva.
Wagner, sobre a posição do goleiro Wagner Borges.
Evaristo.
A torcida do Flamengo, até a Glaucia trouxe essa informação alguns dias atrás, que a torcida do Flamengo está fazendo campanha pelo retorno do Júlio César, que está no Benfica. Só que o goleiro, através das suas redes sociais, postou uma imagem de treinamento rumo ao Penta, o que já indica que o goleiro deve permanecer lá nos encarnados, lá em Benfica.
Júlio César. E tem mais que ficar por lá mesmo, porque aqui eu acho que já deu.
Antes que eu fechar, Glaucio, o que você acha de Sassá no Flamengo, de Giovani, não sei nem se você lembra do Giovani dos Santos, que jogou no Santos.
Lembro.
Do Rodolfo, que foi zagueiro do Fluminense também, um pouco mais para trás. E tem ainda o Everton Ribeiro. Esse você conhece, não conhece? Do Cruzeiro? Também.
Olha,
Sassá você conhece. O que você acha do Sassá?
Eu acho que Flamengo. O Sassá tem a marra exata para jogar no Flamengo. Mas,
mas não seria pinimba sua com o Valdir, não? De tirar o Sassá do Botafogo?
Não, claro que não. O Sassá nem tá mais no Botafogo.
Tá, no Botafogo sim.
A pinimba não é dela, a pinimba da diretoria.
É, tá de proforma, não tá
só
mais
vinculado, mas jogando mesmo ele não vai mais.
É, pois é, então acho que não tem nada a ver. Eu acho que ele tem a cara do Flamengo, eu acho que ele poderia se dar bem no Flamengo, desde que baixasse a bolinha um pouco.
Mas você falou que ele tem a marra do Flamengo.
Tem,
jogador.
Tem.
Tem que ter marra pra jogar no Flamengo?
Tem que ter marra pra jogar no Flamengo, né?
Não é qualquer um, não.
Não, senão não tem graça, eu acho.
É, os outros guerreiros têm marra também, que... né?
Eu acho que a Glaucia quer ver sassarradas.
5h45.
Sassarradas? Por quê?
Depois te mostro.
Depois que ele faz o gol, ele faz um salto.
É um pulinho que nem o do Cristiano Ronaldo, só que diferente.
Até porque ele é meio diferente do Cristiano Ronaldo.
Por que o Cristiano Ronaldo? Qual a diferença do Sassá pro Cristiano Ronaldo? Ele é mais bonito do que o Cristiano Ronaldo?
Bom, deixa isso pra lá. O negócio do escudo, eu concordo com o Wagner, cara. Pra que, que vai mexer na identidade do Flamengo, gente?
Eles já mexem nas camisas, né? Mas tudo bem, que a patrocinadora precisa mudar
e hoje
pra continuar vendendo, né?
As camisas ficam feias, porque poluídas demais.
Mas pra vender, tem que fazer de vez em quando, fazer uma mudança, botar algumas cores diferentes e tal. Como o Flamengo já jogou com várias cores. E vender, tudo bem. Agora o escudo
é a identidade do clube.
Isso me lembra um negócio que daqui a pouco no intervalo eu falo com o índio.
Você vai dizer que o escudo é feio? Não é.
O Sassá vai chegar quando? O Sassá vai chegar quando?
Ainda não.
A assessoria do Flamengo negou essa informação, mas por enquanto.
Mas você gostaria de ter o Sassá?
Eu gostaria.
Daqui a pouco eu volto contigo. 5h46.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Neste sábado, o programa Estádio será especial.
A partir das 14h, direto de São Paulo, você acompanha as emoções do Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2017.
Grandes nomes do atletismo brasileiro e internacional estarão presentes neste Grande Prêmio, que é o mais importante torneio da América Latina.
Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2017, com cobertura total do programa Estádio.
Apresentação Astrid Nick
e Wagner Gomes.
Nacional, a rádio de todos os esportes.
Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Valeu, então, 5 horas e 49 minutos, 5 e 49, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Lembrando que o GP Brasil de Atletismo Caixa, o grande prêmio Caixa de Brasil de Atletismo, você vai curtir em São Bernardo do Campo pela Rádio Nacional, exclusivo no seu rádio, a partir de 14h, com Estádio Especial, programa Estádio Especial. Nesse sábado, você vai curtir todo do Grande Prêmio Brasil de Caixa de Atletismo lá em São Bernardo do Campo. Você vai ter o nosso Wagner Gomes nos comentários, o William Douglas vai narrar para você e ainda a presença da nossa Astrid Nick na pista ao lado dos atletas, tá certo? E a TV Brasil também, pouquinho antes, 1h30, né? Mas a partir de 1h tem o programa Estádio da TV, mas 1h30 já o nosso Paulo Garretano estará com o Carlos Alberto Lanceta. E também já com o nosso repórter Igor Santos, o Lincoln Chaves, o Juliano Justo já lá no Complexo Esportivo de São Bernardo do Campo. Eu estarei ao lado do Felipe Rangel na transmissão e ao lado de você, logicamente, o nosso companheiro aí na TV Brasil, com exclusividade, inclusive para o canal internacional da TV Brasil. Tá certo? 5h50.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Como está esse trânsito com esse biquinho? Esse biquinho é um biquinho francês. Quando você vê, oui.
Vai lá. Tá certo, é
ainda hoje, bem que rádio não tem mais, que o bico do Borges foi qualquer coisa de dantesco.
Que nada. Olha, em Vila Isabel, um acidente entre um ônibus e um carro no Boulevard 28 de Setembro, na altura ali da rua Justiniano da Rocha, deixa uma faixa ocupada com retenção no local. Na linha vermelha, carro e moto bateram no sentido Baixada, na altura da cidade universitária, também Sete Rio no local. A Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, com retenções do Caju até Ramos, em Barros Filho e Guadalupe. Parece até que é a mesma foto que eles postam, né? Todo dia, porque o trânsito é ruim todos os dias no mesmo local. Trânsito também intenso na Penha. Na Avenida Brasil, em Ramos, as pistas serão fechadas de forma alternada e o fluxo será desviado para a pista que estiver aberta ao tráfego. Isso durante a madrugada desta quarta-feira, né? Por conta daquela desmontagem da passarela, né? Ali em Ramos, né? Então, o pessoal que vai passar pela Avenida Brasil já sabe que durante a madrugada vai encontrar trânsito bastante intenso. Ponte Rio-Niterói, 15 minutos sentido Rio, com retenções da reta do Cais até a saída para a Avenida Brasil. Tempo de travessia no sentido Niterói de 23 minutos, com retenção dos acessos à Grande Reta e também na saída para Jansen de Melo. Borges, quatro policiais militares foram baleados hoje pela manhã em confronto com supostos traficantes de drogas, né, lá no complexo do Alemão. Você sabe que o negócio lá tá complicado, né? O negócio tá esquisito. Ontem uma dona de casa foi morta, né, por conta de uma bala perdida, inclusive torcedora, né, do Fluminense, do Tricolor, carioca das Laranjeiras, e ela estava chegando em casa, uma senhora de 56 anos, né, uma mulher de 56 anos, foi vítima de uma bala perdida, foi removida, foi socorrida pelos vizinhos, né, foi para a UPA, depois foi transferida para o Salgado Filho, não resistiu, veio a óbito. Hoje a filha dela estava muito triste, né, durante o dia, e essa senhora, ela já foi enterrada, né, infelizmente mais uma vítima dessa violência galopante que acontece aqui no Rio de Janeiro, e o número da violência no Rio de Janeiro vem crescendo assim demais, né, em abril a gente teve um acréscimo, né, de assim, números históricos foram registrados da violência em abril aqui no Rio de Janeiro, 5 tipos de crimes bateram recordes de ocorrência, né, então o negócio está bem complicado no Rio de Janeiro, Borges.
É, como você, como professor, né, o Wagner, a questão dos alunos, né? Mais de 15 mil alunos sem aula, né?
Isso é um absurdo. Na realidade, o Estado está perdendo para a contravenção, para os bandidos. Você vê o número de carros da polícia está diminuto por falta de pagamento, falta combustível suficiente para eles rodarem o que deveriam, e a estrutura do Estado bem falida, e com isso reflete num dos lugares piores de refletir também, que além da sociedade ficar acuada, os alunos ficarem sem aula.
Educação, né?
Um país sem educação está perdido, está à deriva. Então, seria muito importante que a gente retomasse nos trilhos essa questão e que o Estado realmente conseguisse voltar a vencer a bandidagem, porque quem é que se sente seguro na cidade do Rio de Janeiro?
Com certeza. 5h54. O Botafogo, ele esteve presente lá no Engenhão, no estádio Nilton Santos, e vai acompanhar, inclusive, amanhã com a equipe completa no estádio lá da Ilha do Retiro, do Leão do Norte, lá na bola rolando para Sport Recife Botafogo, jogo de volta. O primeiro jogo foi 2-1 aqui no Rio de Janeiro. O Ricardo Mazella vai transmitir, o Valdir Luiz vai estar nos comentários, e o Rafael Monteiro vai junto com eles lá ao lado do Ed Guimarães para trazer a emoção desse jogo, tá certo? Vem ele aí, ele, maneiro. Diga lá, Rafa.
Muito boa tarde, Carlos Borges, e aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo embarcou para o Recife, capital de Pernambuco, onde enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira, jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Alvinegro joga por um empate, já que venceu o primeiro jogo da decisão por 2-1 no estádio Nilton Santos de virada, com um jogador a menos, já que Bruno Silva tomou o cartão vermelho aos 41 minutos do primeiro tempo. Ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença, com um placar a partir de 3-2, o Alvinegro passa. Derrota por 2-1, haverá disputas de pênaltis. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre o adversário de amanhã é o técnico Jair Ventura.
Sabemos da força do Sport jogando em casa, um time muito bom, muito rápido, mas o Botafogo vai fazer o seu melhor para conseguir essa classificação.
E ainda aproveita para falar sobre a chegada de Vanderlei Luxemburgo, substituindo Ney Franco no comando do Sport após perder a final da Copa do Nordeste.
Eu sou sempre contra a mudança de treinador, porque o treinador precisa de tempo para trabalhar, né, para implementar sua filosofia, metodologia de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, quando tem essa troca de treinador, aqueles jogadores que não estavam tendo tanta oportunidade se veem com mais oportunidade. Então, é uma motivação. Principalmente se tratando do Vanderlei Luxemburgo, pentacampeão brasileiro, né, um dos treinadores tops aqui do Brasil. Então, mas a gente não sabe, para ele é apresentado hoje, mas não sei se ele vai fazer o jogo. Enfim, mas só a presença dele ali já é uma situação diferente. Então, vai ser difícil enfrentar o Vanderlei agora e vai ser difícil enfrentar o Vanderlei daqui um ano, né? Então é sempre difícil enfrentar um grande treinador como o Vanderlei.
O técnico Alvinegro conta com o retorno de Carli, poupado no último jogo contra o Bahia. Em contrapartida, Montijo e Emerson Silva, ambos se recuperando de lesão, vão ter que esperar mais um pouco para retornar. O volante Bruno Silva, que tomou cartão vermelho no jogo de ida, também desfalca o time alvinegro. Ayrton é o provável substituto. E o lateral Arnaldo, que ainda não foi inscrito na competição, também está fora da partida. O provável time do Botafogo para enfrentar o Sport Recife na Ilha do Retiro, 9h45 da noite, com transmissão da Rádio Nacional, deve ser o seguinte: Gatito Fernandes no gol, na direita Emerson Santos, dupla de zaga Carli Igor Rabelo, na esquerda Vitor Luiz. No meio campo Ayrton, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Camilo. No ataque, Rodrigo Pimpão e Roger. Valeu, Borges!
Valeu, e o Luiz Ferreira tem detalhes do Botafogo ainda.
Sobre contratações, o Botafogo tem uma reunião marcada com a diretoria do Corinthians para tentar trazer o atacante Luciano. Ele queria, que era figurinha fácil nas seleções de base, vinha sendo titular, jogando como centroavante com a mesa nova do Corinthians, sofreu uma grave lesão, ficou vários meses afastado, perdeu espaço do Corinthians, pode ser um novo reforço para o ataque botafoguense.
Ô, Wagner Gomes, a questão aí em relação justamente ao grupo pequeno, quando você tem um grupo enxuto de poucos jogadores, começa a estourar o jogador, né? A musculatura do jogador, porque começa a ter que usá-lo sempre e não tem um substituto. Não,
e é bom lembrar que o Botafogo está com 3 competições paralelas e sem um elenco para cobrir essas 3 competições paralelas. Isso aí acaba gerando lesões por cansaço. Não dá tempo, porque viagem em cima de viagem, é um espaço curto de recuperação, e com isso sobrecarrega muito a parte física. E quanto ao jogo, o Botafogo vai jogar do jeito que tem se apresentado
que ele gosta,
bem.
Esperar que o cara gosta. Que precisa de fazer o
exatamente.
Porque ele joga pelo empate, qualquer empate é dele.
É, o Botafogo está com vantagem. Então ele vai jogar do jeito que gosta. O Botafogo tem uma defesa muito boa e tem um fator no Botafogo que eu acho um dos mais importantes. Que a gente não vê com facilidade. A gente consegue ver não um bando, e sim um grupo que fechou com o técnico. Então eles é tudo muito claro, a relação entre o Jair Ventura e os jogadores, isso aí é dito por todos, e ele tem essa virtude de conseguir fazer grupo.
Você como professor, e o professor?
O professor Vanderlei Luxemburgo.
Que é técnico novo, hein? Ele tá parado, muda a história do negócio.
Ele está parado há um tempo, mas não se pode tirar o mérito dele, desde que ele faça o que ele sabe fazer melhor, que é trabalhar dentro de campo.
Não querer se meter em tudo.
Se começar a se meter, ele se perde, e aí fica uma confusão danada, dá problema interno, vira uma bagunça danada.
Tá certo, então, 5h59. Dá um minutinho aí.
Momento estádio.
Pra gente dar boa noite, né? Posso dar boa noite pra você já, Sebastião Luiz? Boa noite pra você. Momento estádio, vem aí o Momento Estádio com o nosso Luiz Ferreira.
Ô Borges, você lembra do primeiro bloco que eu trouxe isso. Aqui um áudio histórico da Rádio Nacional com o José Teres da Conceição. A gente vai ouvir um outro momento histórico aqui da Rádio Nacional, porque o Ademar Ferreira da Silva ganhou a medalha de ouro. Eu trago aqui a narração. Eu e o Alberto Luiz, na nossa pesquisa, a gente ficou na dúvida se seria o Antônio Cordeiro narrando. E a gente acha que sim. Se algum ouvinte, alguém estiver escutando, falar, esse é o Antônio Cordeiro, não, esse é outro locutor, pode ligar aqui pra gente.
Nosso Marcos Gomes, que é da época.
Nosso, né? Marcos Gomes, que é da época, também pode falar pra gente. Coitado. Narração do momento em que o Ademar Ferreira da Silva faz o seu salto, quebra o recorde mundial e fica com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Helsinki 52.
Já se prepara Ademar Ferreira da Silva. Hoje quebrou o recorde mundial no estádio olímpico do Tripsifante, com 16 metros e 12. Recorde anterior que ele pertencia com 16,1 e quebrado aqui duplamente. É aqui Ademar, agora na série final. Também já obteve no primeiro salto 16,9. Porém, a sua melhor marca é 16,12. Quando se prepara então para o segundo salto da última série. Toma posição brasileiro Ademar Ferreira da Silva. A sensação da tarde de hoje no estádio Olímpico em Atletismo. Coloca-se Ademar, atenção. Já na pista, toma posição. Olha, toca, partiu Ademar no pique. Lá vem ele. Atenção, vai colocar a primeira perna. A segunda atenção, desprende o corpo. Um bom salto. Atenção, quebrado, novo recorde. 16,22. Sensação no estádio olímpico. É uma sensação todo o estádio olímpico. 16,22 para Ademar. A tua maior marca, que era 16 e 12.
Tá aí.
Era 16 e 12, não é isso?
16 e 12, foi para 16 e 22. Olha, só um detalhe. Eu
queria saber do Wagner o que, que significa só 10, né? Que o pessoal quer muito.
Calma que tem mais, não foi só 10, tem mais? Não. Olha só, ele bateu o recorde, que na época tinha 16 anos, bateu 16,05, 16,09, 16,12 e 16,22. Ele bateu o recorde mundial quatro vezes na mesma prova. E ainda tem um momento interessante que depois que ele é proclamado campeão olímpico, as pessoas no estádio olímpico de Helsinki foram aplaudindo o Ademar Ferreira da Silva. E ele foi andando.
Isso aí foi lindo.
Porque e ele foi andando.
Aí surgiu a volta olímpica.
Exatamente. Ele foi andando, cumprimentando as pessoas. E as pessoas, aí vem cá. E ele foi trotando. Ademar Ferreira da Silva também foi inventor da volta olímpica.
Foi o primeiro. Porque
o primeiro.
Ele, na realidade, ele era um gentleman.
Extremamente inteligente também.
Com boa formação.
E se vestia muito bem naquela época.
Não, só terno. Isso. E ele se tornou uma referência para o salto triplo brasileiro e mundial. Em dado momento, ele foi filmado por causa do seu estilo. Ele tinha um estilo muito bonito. E a segunda passada dele era decisiva.
E o Antônio Cordeiro, que narra, ele, primeira passada, primeira perna, segunda perna. É, exatamente. Ele foi...
Porque você bate duas vezes com uma perna, depois com a outra. Aí quando você bate a segunda, você tem que estar muito bem equilibrado para poder fazer isso. E ele criou o nome, Ademar Ferreira da Silva, uma elegância. E com isso, com essa gentileza dele de agradecer o público, acabou criando a volta olímpica.
Valeu, então, GP Brasil.
Prêmio, grande prêmio,
caixa de atletismo. Vai ser em São Bernardo do Campo, no complexo lá da Caixa, né? Complexo esportivo. A Rádio Nacional, a partir das duas horas da tarde.
Até as 4h30.
Com estádio especial, até o final das provas, 4h30. E a TV Brasil, a partir de 1h30 também, até o final, até as 4h30.
E a TV Brasil vai até o final. Até terminar a última prova.
É, porque a prova estão prevendo 4h30, né?
É, estão prevendo, mas sempre há um atraso, né, Borges? É difícil não ter atraso, mas como tem televisão envolvida...
É, envolvida internacional.
É internacional, porque eles têm que andar no horário.
Por causa do horário.
E a Confederação Brasileira de Atletismo, é bom lembrar que ela anda muito bem organizada.
Ainda bem.
Ela tem profissionais muito competentes e cada um na sua área corretamente.
Valeu, 6h04. Gosta desse hino, não? É o hino mais bonito mesmo do futebol mundial, não, mas futebol brasileiro?
Eu gosto do hino, acho muito
bonito. Eu acho que é o mais bonito do Brasil.
Muito bonito.
Muito bonito. Meu pai era americano também. Na série B1 do Campeonato Carioca, o América está disputando. E Luiz Ferreira conversou com o técnico João Carlos sobre a caminhada do Mecão para a elite do futebol do Rio de Janeiro. Vamos ouvir.
E aqui nesse programa No Mundo da Bola, nós vamos destacar o América e essa caminhada rumo à elite do futebol carioca e, por que não dizer, caminhada de volta à elite do futebol brasileiro. Nós estamos na linha com o técnico João Carlos, técnico do América. Boa tarde, João Carlos. Tudo bem?
Boa tarde, amigo Luiz, boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer estar convosco aí nesse momento.
João Carlos, a gente sabe da simpatia que todo torcedor brasileiro tem pelo América. Eu, pelo menos, tenho bastante. Mas o time não começou muito bem a Série B1 do Campeonato Carioca. Acabou sendo derrotado nesse domingo pelo Barcelona na Rua Barueri. Como é que você avalia essa partida? O que houve com o América? As coisas não deram certo?
Luiz, a equipe realmente, infelizmente, não correspondeu a tudo aquilo que nós esperávamos, né? Fez uma boa primeira parte... conseguiu um controle da partida por quase todos os 45 minutos iniciais. Acabamos por sofrer um gol de uma maneira que não esperávamos. Nós tínhamos até supremacia numérica no campo defensivo, sofremos o gol por uma desatenção nossa e depois tivemos que correr atrás. A gente sabe da dificuldade, uma estreia, a torcida do América, uma torcida exigente, algumas pessoas que realmente parece que em alguns momentos também não estavam ali para torcer pelo sucesso do América e começaram a agredir os atletas de formas verbais e com isso alguns atletas com certeza baixaram seus níveis de confiança e as coisas acabaram por não acontecer da maneira que nós pretendíamos. Mas agora é levantar a cabeça, a gente sabe que o América é um grande clube, que tem uma grande torcida que realmente estará conosco, nos incentivando quando necessário, e é isso que a gente conta para que nós possamos dar a volta a essa situação. O campeonato está no começo,
para que nós possamos alcançar o nosso objetivo.
É, João Carlos, a gente sabe que o América passa por grandes dificuldades financeiras, esteve lutando para manter a sua SEP, manter o mínimo de estrutura, para manter não só o time de futebol, mas todas as suas atividades. Eu mesmo já fiz futsal no América alguns anos atrás. É, como é que você encontrou o clube? Como é que você foi recebido a partir do momento que você assumiu o América?
É, Luiz, é importante você frisar isso. Nós chegamos no clube realmente com muitas notícias ruins de coisas que haviam passado em termos financeiros e muitas dúvidas, né? E mesmo assim nós compramos a ideia, não só nós como os próprios atletas, muitos deles com outras propostas. Eu mesmo tinha vindo uma situação onde poderia ter continuado. Nós compramos a ideia de estar no América, de ajudar o clube a conseguir o objetivo que é o acesso. Até por tudo que a gente planejou com a direção, que a gente viu que são pessoas com grande credibilidade, pessoas que estão envolvidas com a intenção de buscar o melhor para o América. Então nós somos por bem manter esse projeto, né, e tentar dar o nosso melhor para que nós pudéssemos alcançar o objetivo.
Com certeza, e todo mundo torce pelo retorno do América, principalmente elite do futebol brasileiro, muito mais do que elite do Campeonato Carioca. Para a próxima partida, acontece nessa quarta-feira, se eu não estou enganado, contra o Audax. Como é que está o time? Você fez alguma modificação na equipe ou você vai tentar manter a equipe que entrou em campo contra o Barcelona para dar continuidade a esse trabalho?
Não, nós estamos trabalhando alguns atletas que retornaram ao clube, para que eles não chegaram no seu melhor, para que eles realmente possam integrar a equipe no momento certo. Obviamente, nesse jogo a gente já deve ter algumas alterações, estamos estudando ainda essas situações, mas acredito que a equipe com certeza vai estar num nível motivacional bom e também com um nível de confiança também maior ainda, porque a gente tem conversado bastante, a gente sabe da cobrança que é aqui no América. Temos que estar preparados para isso, sabemos da briga política que há no próprio clube, mas acima de tudo nós temos que ser profissionais e sabemos que estando no nosso melhor, com certeza todos estarão do nosso lado.
Conversamos aqui no programa No Mundo da Bola com o João Carlos, técnico do América. João Carlos, muito obrigado pela sua participação, uma boa sorte na partida de amanhã contra o Audax. A gente vai estar acompanhando toda a segunda rodada da Série B1 do Campeonato Carioca e uma ótima tarde para você.
Obrigado, Luiz. Uma boa tarde a todos os torcedores do América e todos os ouvintes da Rádio Nacional.
É o Grande América e a Série B1 está em andamento, né? Começou até que vi, começou, né?
Começou, depois um monte de estádio sem laudo, graças a Deus, regularizaram tudo. Nessa quarta-feira tem a todos os jogos, aliás, começando às 3 da tarde, São Cristóvão e Arte Sul na rua Bariri, o Serrano e Goitacás no Atilo Marotti, o América enfrentando o Audax Rio lá no Livaldo Pereira a partir das 3 da tarde, Sampaio Correia e Barcelona no Lourival Gomes, Serra Macaense e Olaria no Antônio Medeiros e Itaboraí e Carapebus no Alzirão. Às 19h30 tem Friburguense e Tigres do Brasil na Arena Eduardo Guinle.
Virou horas... arena aquilo?
Virou arena. Um cara chama de arena aí, mas tudo bem.
Não, não é arena aquilo, nem aqui, nem na China.
É um estádio até bonitinho.
É, bonitinho, olha lá.
gente, é brincadeira com o Ronaldo, hein? E 20 horas tem Americana e Barra Mansa lá no Ari de Oliveira. Quinta-feira, São Gonçalo e Duque de Caxias no Alzirão. 3 da tarde. Às 10 da manhã tem Gonçalense e Barra da Tijuca também no Alzirão. Já começou a partir das 10, a partir das 15. Começou, Bosch.
É, 6:10.
Olha aí, o timaço nacional.
E o Internacional oficializou na tarde dessa terça-feira a contratação de Guto Ferreira como seu novo técnico no lugar de Antônio Carlos Zago. O clube publicou um comunicado no site oficial minutos após o Bahia comunicar o desligamento do treinador e o acerto com o clube gaúcho. O novo treinador será apresentado nesta quinta-feira na sala de imprensa do Beira-Rio, lá em Porto Alegre. O contrato do treinador vai até o final de 2017, com possibilidade de renovação por mais uma temporada, iniciada ainda na segunda-feira. A negociação, ela foi concluída nesta terça, após uma reunião entre o vice de futebol Roberto Melo e o executivo Jorge Macedo e o treinador em Piracicaba, no interior paulista, onde o técnico tem residência. O que você acha do Guto Ferreira? Ele tá certo, ele não tá pulando muito, não. Ele saiu da Chapecoense, trabalhou um pouquinho, Foi pro Bahia, trabalhou um pouco. É, parece aquele, trabalhou um pouquinho, sai daqui. Aí vai trabalhar agora no Internacional, ali começou, né?
É, ele tem uma tradição, ele ficou uns 13 anos por lá, né, no Internacional.
Equipe de base.
Eu acho o seguinte, eu não gosto desse vai-vem de técnico. Eu acho que o técnico tem que começar, levar uma temporada e no final avalia-se a temporada, deixar o sujeito trabalhar. E essa coisa do técnico, ele se sente a cavaleiro de sair e deixar o time no meio do caminho, por conta de que o time também faz isso com ele. Então isso já virou uma bagunça no futebol brasileiro. Eu não gosto dessa ciranda de técnicos durante o campeonato.
Mas tem a lei, Caio Júnior, né? Que vai tentar estabelecer uma situação entre o treinador e entre o clube.
É,
né?
E do treinador não poder, eu acho, pegar dois clubes numa mesma
também na mesma série.
Ou no mesmo campeonato.
Também.
Na mesma série.
O Campeonato Paulista já faz isso, pelo menos alguma coisa.
Mas tem que ser, porque senão vira uma bagunça, ninguém tem segurança de nada e fica. Os dirigentes ficam muitas vezes querendo justificar as suas incompetências, também tirando o técnico para desviar a atenção e a opinião pública entra nessa.
6:12, voltamos já.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Reviva suas melhores lembranças.
Lembro com muita saudade aquele bailinho.
Momentos marcados por canções inesquecíveis. Sucessos que valem a pena ouvir de novo.
A gente era feliz e não sabia.
Luz e show, de segunda a sábado, às 10 da noite. Aqui na Rádio Nacional.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Valeu, 6:15, 6:15, programa No Mundo da Bola, boa noite para você, você que está curtindo aqui a reta final do programa No Mundo da Bola e sempre com ela.
Trânsito com Gláucia Araújo.
O que seria desse programa sem você?
Ah, Borges, não sei.
Não faz charme, não, também não. Também não faz charme.
Vamos falar de trânsito, porque o cabeça está com pressa, né? Em Madureira foram removidos carro e o ônibus, né? Que bateram na rua Domingos Lopes. A via já está liberada, mas segue com retenções, segue com trânsito lento. Linha vermelha, sentido Baixada, também tem lentidão entre o Caju e a Maré e no trecho do Galeão. No sentido centro, trânsito lento da Maré até o Caju. Lembra que eu falei também de um acidente em Vila Isabel entre um ônibus um carro na 28 de setembro? Então, a via também já foi liberada. Agora, uma coisa importante, o governo do estado do Rio postou no seu Twitter, Borges, sobre uma operação chamada Limpa Depósito, uma ação conjunta do Detro e da polícia, né, notificando proprietários de veículos roubados. Esses proprietários, eles têm que comparecer à 4ª DPA, levando identidade, documentação do veículo e boletim de ocorrência. Tem 5 dias para retirada do veículo. Se ultrapassar, vão ser cobradas diárias. E após os 60 dias do carro no depósito, o veículo vai a leilão. Para detalhes, é importante que se acesse o site do Detro, né? detro.rj.gov.br. Porque às vezes o nosso carro é roubado e a gente nem sabe que ele foi localizado, né?
É.
Então dá uma olhadinha lá, detro.rj.
Você já teve carro roubado?
Já, tive. Não
teve também,
nunca apareceu.
Tive uma Brasília que virou ultra leve.
Eu acho que o meu golzinho também, na época, também virou ultra leve.
Eles pegavam o motor desses carros e faziam ultra
leve. É, naquela época, né? A gente foi o meu primeiro carro. Borges, Rua São Luís Gonzaga, em Benfica, com lentidão em toda a extensão da via, né? Então, trânsito totalmente parado ali em Benfica, na São Luís Gonzaga. Por enquanto é isso, Carlos Borges.
Sim. Algum detalhe pitoresco para o final do programa hoje?
Vamos achar, a gente sempre tem, né? Pitoresco é com a gente mesmo, né?
Tá certo, essa é uma simpatia. 6:17.
Momento Estádio.
Mais uma, Luiz Ferreira.
Mais uma, e agora a gente vai ouvir o próprio Ademar Ferreira da Silva em depoimento exclusivo à Rádio Nacional, logo depois de ele ter conquistado a sua medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Helsinki em 1952.
Convites do meu querido e distante Brasil, o meu boa noite, estou bastante satisfeito por ter não só me tornado campeão olímpico, como ter quebrado também o recorde, por esse recorde mundial da prova de Santo Cipro. Meus ouvintes, espero que os de São Paulo estejam ouvidos, os meus familiares, quero mandar um abraço bastante saudoso e devo dizer que dedico mesmo essa vitória antes que aos brasileiros, dedico aos meus pais. Peço perdão para isso, mas dedico primeiro aos meus pais, depois aos meus familiares e, enfim, para todos os brasileiros, todos que estavam esperando o resultado final da responsabilidade que eu trazia em minhas costas quando saí de São Paulo, do Rio, para Helsínquia. Agora, se Deus quiser, espero voltar ao meu Brasil, abraçar os meus familiares, os meus amigos, com a maior dessas situações e ainda com a cabeça erguida por ter cumprido o meu dever, por ter cumprido a minha obrigação. Muito obrigado, brasileiros, e até a volta, se Deus quiser.
A voz de uma lenda, Borges.
Uma lenda, e você até estava lendo aí o currículo dele.
É, professor de educação física, advogado,
advogado né?
Direito, e também...
Advogado aqui na...
Formado aqui no Largo do Caco.
Olha só, escultor formado pela Escola Técnica Federal de São Paulo, educação física na Escola do Exército, direito na Faculdade Nacional de Direito, na antiga Universidade do Brasil, atual UFRJ. Relações Públicas na Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero. Isso já em 1990.
Ele gostava de estudar.
Ele acabou sendo comentarista, por isso que ele
fez comunicação. Verdade, e ainda foi adido cultural na Embaixada Brasileira em Lagos, na Nigéria, entre 64 e 67. E além de tudo, foi ator, participou da peça Orfeu da Conceição, de Vinícius de Moraes, e do filme italiano Orfeu Negro, 59.
Falava inglês fluentemente, um pouco de francês, espanhol. Ele tinha uma cultura muito boa.
Então, o atleta ter esse trabalho de dizer, meu povo brasileiro, me aguarde, eu estou do Rio para São Paulo, São Paulo para Helsinki, estou voltando para o Brasil.
Exatamente, ele já era bem trabalhado nessa parte de comunicação, e patriota.
Patriota, eu acho que... Não,
se orgulhava do que
fazia. De vestir a camisa brasileira.
Era o tempo que, que era amador realmente.
É.
Era o esporte amador. Hoje não existe mais esporte amador.
Tá certo, então. 6:20.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo sempre em ação, dando boa noite a Fabiana Sampaio com as notícias do jornalismo aqui dentro do Mundo da Bola. Fabiana, boa noite.
Boa noite, Borges. O parecer do TCE, Tribunal de Contas do Estado, que reprovou as contas de 2016 do governador Luiz Fernando Pezão e do vice Francisco Dornelles, deve ser encaminhado à Alerje, Assembleia Legislativa do Estado, nesta quarta-feira. Na casa, ele vai ser avaliado pela Comissão de Orçamento, que deve emitir um parecer no prazo de 60 dias para então seguir para a análise do plenário. As contas de 2015 do governo, no entanto, ainda não foram apreciadas. A Comissão de Orçamento deu parecer favorável no último dia 21 de março. A Alerj informou que elas podem seguir para a votação no plenário a qualquer momento e que o regime não estabelece um prazo para isso. Borges?
Valeu, Fabiana Sampaio, 6:21. Teve a apresentação de jogador hoje, ele vem aí, ó, ele bate legal, Luiz Ferreira.
Já falei que você tem que decidir se bate ou se manda, mas não, tudo bem.
O Rui vai no...
Não, aí confunde, aí meio dia uma coisa, 5 horas é outra, não, não tem problema.
Muda também, porque não muda dia, muda pra noite, noite, dia. Bate legal.
É, vá, que seja. Rui, acho que chamei de Rui Fernando. Carlos
não,
Borges.
Não, faça
o... Borges, volante Wellington, foi apresentado hoje oficialmente lá no Vasco. A gente vai começar ouvindo o jogador. Wellington, como é que tá sentindo aí, vestindo a camisa do Trembala da Colina?
Primeiramente é um prazer, né? Como você falou, joguei em outros gigantes e hoje eu chego para mais um gigante. Estou muito feliz, né? Primeiramente, com essa oportunidade. E o que eu posso ajudar é, no dia a dia, tentar dar o meu melhor, né? Dentro da academia até dentro do campo. Eu acho que eu posso contribuir dessa forma, fazendo o meu melhor para o Vasco.
O jogador também fala pra gente, Borges, ele que ficou, passou um bastante tempo na reserva, fala como é que ele tá nessa volta, nessa assinatura com o Vasco.
Eu queria ter chegado antes, um pouco antes, né, na semana, pra tentar chegar pro jogo ainda, ficar à disposição. Infelizmente não deu, mas foi engraçado que eu tava no camarote assistindo o jogo e eu acabei falando com o Marcelo, vamos descer que vamos ver o gol atrás do gol. E aí quando descemos, acabou saindo o gol do Nenê. Então acho que é um pouco por isso, né? Porque a gente pulou ali, se abraçou todo mundo. Então já tava no hotel com eles na concentração também. Então já conheço alguns jogadores. Então isso facilita bastante a adaptação.
Tá ele falando também dessa sua chegada ao Vasco. E agora, Wellington, o que a gente pode esperar do Vasco? Será que o time vai brigar lá nas cabeças, lá na parte de cima da tabela do Brasileirão?
Não só como pode, como vai. Isso aí eu posso ter certeza. A dedicação de cada funcionário aqui dentro. Eu tenho pouco tempo de clube, acho que 3 dias, 4 dias, mas eu vejo o respeito em horário, né? Cada funcionário chega no horário, então acho que isso faz a diferença quando você entra para dentro de campo, né? Acho que o Vasco é um todo, né? Não é só os jogadores dentro de campo. Então acho que isso faz com que o clube acabe crescendo. Então acredito que esse ano será um ano vitorioso, sim.
Esse ano será um ano vitorioso, só que o torcedor vascaíno, principalmente nosso querido Índio Xavier aqui na mesa, quer saber. E reforços? Vai vir mais gente? Vai chegar mais jogador no Vasco? Quem responde é o Euriquinho.
O futebol a gente nunca para, né? Sempre vão surgindo oportunidades, novos negócios, novas oportunidades para você reforçar o elenco, saída de algum atleta ou outro, você está sujeito a isso. Acho que a gente, de certa forma, se empolga junto com o torcedor, né? Lógico que a gente tem que ter um cuidado maior, mas a maneira como o torcedor está abraçando o time e a maneira como o time está respondendo nos obriga a trabalhar um pouco mais para tentar alcançar um objetivo melhor.
Tá aí, Borges. O Wellington apresentado, ele está sendo chamado de O Empolgado. Lá no Vasco chegou empolgado, querendo mostrar serviço. E o Euriquinho colocando aí que a presença da torcida em São Januário faz a diretoria procurar reforços. Se eles vão chegar, aguardemos.
E aí, Wagner?
O Vasco precisa de reforço. O Wellington empolgado é importante porque pode incendiar o time, né? Um time que vem crescendo com o técnico Milton Mendes, ele acredita. O Milton Mendes tem uma vantagem, ele acredita muito no que faz. E é disciplinador.
Ele foi claro outro dia, ele disse, ó, se eu não fizer... Vão me meter a força e vou embora.
Tem que meter a serra, né, no pescoço.
A serra no pescoço. Então ele está certo. Ele tem que certo, fazer,
ele,
né?
Tem que tomar decisões e o que acontece com ele? Esse acreditar é fundamental no trabalho. Ele diz o seguinte, jogador para ele, ele não olha o rosto, ele olha isso, do pescoço para baixo. E isso é interessante. Ele quer dizer o seguinte, a eficiência do jogador é mais importante do que simplesmente o rótulo.
Com certeza, nosso Wagner Gomes conosco hoje, 6:26. Ela prometeu, e cumpre.
Sempre, né?
Tem uma
Olha, boa aí, não?
Só
antes, uma dica de trânsito aqui no centro do Rio, Avenida Francisco Bicalho, tem trânsito lento na chegada ao viaduto do gasômetro, no sentido Avenida Brasil, trânsito bastante complicado no local. Você conhece, Borges, a Tami? A Tami, filha da Gretchen, filha Tami da Gretchen. Miranda? Então, Tami estreou a peça Trans, Terapia de Relacionamento Amorosos Neuróticos Sexuais.
Como é que é o nome? Isso é o nome todo da peça?
É, Trans, traço, Terapia de Relacionamento Amorosos Neuróticos Sexuais, na quinta edição da Mostra de Teatro Tiradentes em Cena, na noite desta segunda-feira. O espetáculo conta também com a Andressa Ferreira, que é a namorada da Tami. Uhum. Né? E no espetáculo, a Tami, que é filha da Gretchen, aparecem sem camisa, usando apenas cueca, em cenas quentes, ao lado de Andressa. Então o pessoal está recomendando a peça, que é quente.
É, mas não trocou o nome, não, né? Ficou com o nome de...
Ficou normal.
Normal, Tami, né?
Tami. É, Tami não trocou, é um nome que pode ser atender a todos os gêneros, né?
É, depende, Borges. Pode ser um nome artístico, mas já existe a possibilidade de fazer trocar o nome social. Existe
nome social.
Existe a Tami, que há pouco tempo atrás ela fez cirurgia e tirou os seios, né? Então, assim, agora ela tá lá assumindo esse lado dela.
Mas tá lá
dela.
Em São Paulo ainda, né, a peça?
Não,
não sei. Ah, tá aqui? É. Não, que você falou aí, entendi Tiradentes, mas não é...
Na verdade, aqui não diz onde é.
Ah, não diz onde é, né? Não pensei
quinta
que fosse...
é Mostra de Teatro Tiradentes em Cena, mas Tiradentes não é em São Paulo, é? Acho não é em Minas? Sim.
Ah, Tiradentes em Minas, tá certo. É, não,
eu vou investigar, tá, depois eu te conto. Você tá. Ficou interessado em ver Tami e Gretchen só de cueca, né?
Lógico.
Assim, a Tami, eu me lembro da Tami quando ela era dançarina, né? Era uma menina magrinha, bonita, corpuda, né? Cabelão e tal. E tá completamente diferente agora, com o cabelo platinado.
É, hormônio e musculação
e
também.
Tá com o maior corpo de homem mesmo,
muito,
né?
Muito hormônio também.
Também, muito hormônio, né?
É.
Com certeza, né, vai?
Tem que tomar hormônio para poder mudar a característica. Ela tá tendo até barba agora.
Um abraço para você, Wagner. Um obrigado, hein?
Obrigado a você
sempre
pela
aqui
confiança.
Conosco. Nosso Wagner Gomes aqui.
Volte sempre.
Tá certo. Agora, só pra fechar, diga.
Avenida Brasil, em Benfica, um caminhão enguiçado ocupa uma faixa da pista central no sentido Zona Oeste. O trânsito bastante lento no local. Borges.
Sintonia nacional hoje, de 8 às 10, 10 à meia-noite, o Cirilo Reis.
Cirilo Reis.
E amanhã não tem sintonia, porque amanhã tem bola rolando. Mas hoje tem.
Amanhã não tem sintonia, amanhã também não tem Cirilo Reis.
Com Cirilo Reis, o ouvinte tem vez, né?
Com certeza, tem vez.
Dizem que
tudo.
Sim.
Alô, Cirilão! Aquele abraço pro nosso Cirilão. Olha aqui, ponto final no programa No Mundo da Bola. Vem aí as últimas dos bastidores da política com Rosiane Kennedy nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio vai voltar amanhã com Rui Fernando Cara comandando o bate-bola a partir de meio-dia e meia. Índio, tchau, hein? Indinho, eu não chamo você de Indinho, não, porque é muito pessoal. Índio, um abraço, tchau.
Esporte, esporte, esporte.